Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num conjunto de fontes um pouco diferente do habitual. Podem parecer, à primeira vista, quase banais, muito pessoais. O que temos é uma compilação de mensagens de aniversário, todas de um grupo de conversação, dirigidas a uma senhora, a Teresinha, que é a coordenadora de um grupo bíblico em Alcabidez. E a nossa missão, pronto, foi tentar perceber o que é que estas pequenas mensagens nos contam. Para além do óbvio, parabéns. Será que conseguimos extrair daqui os valores, a dinâmica, o que une esta comunidade? É quase um exercício de microanálise social.
Sem dúvida, e é fascinante porque muitas vezes é nestes rituais do cotidiano, nestas interações que parecem pequenas, que a verdadeira cultura de um grupo se revela. Não é tanto nos grandes manifestos, mas na forma como se celebra um aniversário. O facto de ser um grupo bíblico, claro, já nos dá uma pista.
Sim, já nos dá um contexto.
Exato. Mas a questão é, como é que essa identidade se manifesta na prática? Vamos olhar para a linguagem que usam, para os temas que se repetem e para o que está nas entrelinhas.
Exatamente. E o ponto de partida é logo algo que me saltou à vista. Não são só as mensagens. Há uma pequena nota de quem organizou isto tudo e essa pessoa descreve-se de uma forma muito, muito particular. Diz assim, sou um peregrino tof. E depois, entre parênteses, explica, tornar outros felizes. Confesso que quando li isto, tive de parar um bocadinho para pensar. Peregrino tof.
É uma expressão forte?
É muito forte. Só quase como um lema, não é? A minha primeira reação foi achar, sei lá, talvez um pouco ingênua. Mas quanto mais penso nisto, mais me convence que esta frase é a chave para tudo o resto.
Concorda 100%. Essa expressão é de uma densidade incrível. Pensemos na palavra peregrino. Ninguém usa esta palavra de ânimo leve, pois não?
Não de todo.
Especialmente num contexto que já tem esta base religiosa. Um peregrino não está só a passear. Está numa jornada, tem um propósito, um destino que é maior do que ele. Há um sentido de dedicação, de esforço.
Certo, não é um organizador de festas, é um peregrino. A palavra eleva o ato para outro nível.
Exatamente. E depois a missão dessa peregrinação, tornar outros felizes. Repare que não é fazer uma festa ou organizar uma surpresa. É uma missão focada no estado emocional do outro. Portanto, o que esta pessoa nos está a dizer, logo à partida, é que este ato de juntar mensagens não é uma tarefa administrativa. É uma vocação. Um ato intencional para construir felicidade na comunidade. Isto diz-nos logo que a celebração da Teresinha não é um acaso. É um projeto levado muito a sério.
E essa seriedade, essa intencionalidade, parece que depois transborda para as mensagens. Quando começamos a lê-las, percebemos que, de facto, não são mensagens genéricas. Vão surgindo padrões. Por exemplo, quase todas se focam em coisas que não são materiais. Ninguém lhe deseja, sei lá, um carro novo ou...
Nem um euro milhões, pois. O léxico dos desejos é muito, muito consistente. Olha, a Ana Maria Toças Oliveira fala em alegria e bênçãos.
Sim.
A Maria Manuela R. Salve Rainha da Paixão especifica que o dia deve ser passado na companhia dos seus familiares e amigos. A companhia é um valor em si.
Exato. E a G. Filomena Maria também deseja alegria e boa disposição e depois acrescenta uma coisa que é fundamental. Haja saúde.
Lá está.
E há uma mensagem de um número de telemóvel não identificado que quase parece um resumo disto tudo. Diz, saúde, amor e paz. Que o resto do universo traz. É quase um manifesto filosófico numa pequena mensagem. Saúde, amor, paz. O essencial.
Se ligarmos isto tudo ao quadro geral, vemos que os pilares desta comunidade são o bem-estar espiritual, a saúde e os laços afetivos. São os três eixos que definem o que é uma boa vida para este grupo. É uma visão do mundo muito clara.
Sim, fica muito claro.
O resto, o material, o sucesso profissional, o estatuto... Isso é secundário. É algo que o universo traz, quer dizer, está fora do controle deles e, se calhar, até da sua preocupação principal. Isto mostra os valores que os unem, que vão muito para além do simples facto de se encontrarem para ler a Bíblia. Eles partilham uma filosofia de vida.
E essa base de valores, que vem da fé, não fica só implícita. Em muitas mensagens, ela vem mesmo ao de cima, de forma muito explícita. É como se o aniversário fosse uma oportunidade para o grupo reafirmar a sua identidade espiritual.
Sem dúvida. O profano e o sagrado misturam-se ali com uma naturalidade.
Exato. Temos a mensagem da Carolina, que é bastante mais longa, mais elaborada. Ela não diz só parabéns. Ela enquadra o evento todo numa narrativa divina. Começa por dizer: faz hoje anos que Deus trouxe mais um ser ao mundo.
Uhum.
Portanto, o aniversário não é um facto biológico, é uma intervenção divina. E termina com que Jesus abençoa. É quase uma pequena oração.
O que transforma a Teresinha de uma simples aniversariante num dom, numa bênção para a comunidade. A vida dela é apresentada como parte de um plano maior, o que, claro, a valoriza imenso aos olhos do grupo. E aos dela própria.
E não é um caso isolado, pois não. A GEM Mariana Zorro escreve: o Senhor a abençoa. A GEM Cidália Maria Santos Silva deseja bênçãos do céu. É uma linguagem constante, mas o exemplo que eu achei mais fascinante e que me pôs mesmo a pensar foi o da mensagem de um número que termina em 265. Diz assim: boa festa de Santa Inês, viva a Santa e viva a Teresinha.
Ah, essa é extraordinária.
É, não é? Porque aqui a ligação é direta. A pessoa não está só a desejar um bom aniversário e, por acaso, a mencionar que também é um dia santo.
Não, não. Está a entrelaçar as duas celebrações.
Exatamente. Viva a Santa e viva a Teresinha. As duas são colocadas no mesmo patamar de celebração. O que é que isto significa na prática? Como é que esta fusão altera o significado do aniversário?
Altera-o profundamente. O que essa mensagem faz é tirar o aniversário da Teresinha do tempo cronológico, do tempo secular, e inseri-lo no tempo litúrgico, no tempo sagrado.
Uau!
O aniversário dela passa a ter uma ressonância com a história sagrada, com a vida dos santos. E isto levanta uma questão importante. Como é que isto afeta a percepção da própria vida? Para os membros deste grupo, a vida de uma amiga não é um evento isolado. Ecoa dentro de uma tradição, de uma narrativa muito maior.
Torna a vida dela, e por extensão a de todos eles, mais significativa.
Precisamente. Celebrar a Teresinha no dia de Santa Inês é uma forma de dizer: a tua vida, a nossa vida, tem um propósito sagrado, tal como a vida dos santos. É um mecanismo potentíssimo de reforço da identidade do grupo e do valor de cada pessoa lá dentro. Não é só a Teresinha que está de parabéns. É a comunidade que celebra a sua própria fé e coesão através dela.
É fascinante. Temos estas mensagens cheias de significado, de fé, de filosofia de vida. Mas depois, a meio do chat, vejo uma mensagem de um Fernando Salgado. E diz apenas: parabéns. Ponto.
Uhum.
E a minha primeira reação, tenho de admitir, foi que destoa um bocado. Parece quase pouquinho. Depois de tudo o que lemos, parece que foi por obrigação, mas se calhar estou a ser injusta. O que é que estamos aqui a perder?
Essa é uma observação excelente, porque toca no cerne da comunicação digital em grupo. A tentação é, de facto, comparar a profundidade das mensagens e concluir que a do Fernando Salgado tem menos valor. Mas eu argumentaria o contrário. Num contexto de um chat de grupo, o ato comunicativo mais importante não é necessariamente o conteúdo da mensagem, mas a participação em si.
Ou seja, o importante é marcar presença, é isso?
O sentimento geral.
Faz sentido.
A força aqui não está na complexidade de cada tijolo, mas na parede que todos constroem juntos. É a criação de uma onda de afeto coletivo. A simplicidade, neste caso, não é falta de sentimento. É uma forma de participação eficiente que diz: estou convosco.
Visto dessa forma, muda tudo. Ele não precisa de repetir muitas bênçãos e saúde, porque outros já o disseram. Ao dizer parabéns, ele está, na verdade, a dar o seu aval a tudo o que já foi dito pelo grupo.
É precisamente isso. É um ato de concordância e de presença. E a prova de que esta interpretação está correta vem no dia seguinte, com a resposta da aniversariante, da Teresinha. Ela fecha este ciclo de uma forma muito reveladora.
Sim. A mensagem dela é curta e direta. Ela escreve: obrigada, minhas queridas amigas e amigo, por todo o carinho para comigo. Beijinho.
Vamos analisar essa resposta. Primeiro, a forma como se dirige a eles. Minhas queridas amigas e amigo. Ela não responde individualmente. Responde ao grupo como se fosse uma única entidade.
Pois é.
Ou seja, ela percebeu e recebeu o gesto como um ato coletivo. O que valida a nossa ideia sobre a mensagem do Fernando Salgado. Todas as mensagens, curtas ou longas, fundiram-se numa só expressão.
E a palavra que ela escolhe é fundamental. Carinho.
Essa é a palavra-chave. Ela não diz obrigada pelas mensagens ou pelos parabéns. Diz obrigada pelo carinho. Ou seja, ela confirma que o que recebeu não foram apenas sequências de palavras ou formalidades. O que ela recebeu foi uma emoção, uma expressão unificada de afeto. A resposta dela é o selo que confirma que este ritual digital, aparentemente simples, cumpriu a sua função mais profunda, fortalecer os laços da comunidade e fazer com que um dos seus membros se sentisse genuinamente acarinhado.
É incrível como, a partir de algo tão do dia-a-dia, conseguimos desmontar a mecânica de uma comunidade. Começamos com um peregrino que quer tornar outros felizes e terminamos com a confirmação de que o carinho foi entregue e recebido. Mostra que, por detrás das coisas mais simples, pode haver uma estrutura de valores muito, muito forte.
Sem dúvida. E isto deixa-nos com uma reflexão final que vai para além deste grupo em específico. As fontes que vimos mostram uma forma muito particular de celebração. É digital, é coletiva, é semi-pública, dentro daquele grupo. E isto faz-nos pensar em como as nossas próprias formas de comunicar afeto estão a ser moldadas por estas ferramentas.
A eterna questão, será que uma mensagem rápida num grupo do WhatsApp tem o mesmo valor que um telefonema ou que um postal escrito à mão?
Exato. É a pergunta que toda a gente faz. Mas talvez a pergunta esteja mal formulada. O que vemos aqui não é a tecnologia a substituir a ligação humana, mas a ser usada para amplificar de uma forma muito específica a performance pública da coesão do grupo.
Performance pública. Gosto disso. Quer dizer que parte do valor está no facto de ser testemunhado por todos os outros?
Exatamente. Um postal é um ato privado. É uma conversa entre duas pessoas. É valiosíssimo. Mas o seu impacto fica aí. Uma mensagem num grupo, mesmo que seja só um emoji de um bolo de anos, é um ato público testemunhado por dezenas de outras pessoas. A sua força não vem só do conteúdo, mas do facto de todos verem que tu participaste.
O que cria uma camada diferente de validação social, tanto para quem dá os parabéns como para quem os recebe.
Precisamente. Talvez a questão não seja se um emoji tem o mesmo peso que um postal, mas sim se o ato de 20 pessoas testemunharem publicamente o teu parabéns cria um tipo de validação comunitária e de sentimento de pertença que o postal, por ser um ato privado, nunca conseguiu criar. É uma forma diferente de conexão, talvez menos íntima no um para um, mas muito mais poderosa na afirmação do coletivo. É algo em que pensar na próxima vez que estivermos a escrever à pressa parabéns numa janela de conversação.